Hebreus 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, para a qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ele ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da promessa, da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu poder de conceber um filho mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já sem vitalidade, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Bom, só até aqui por enquanto. Versículo número 12. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ajuda cooperando conosco, com o teu Santo Espírito que habita em nós e está em nosso meio, para que nós possamos também ser aperfeiçoados, encorajados, estimulados a permanecermos na fé. A fé no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Abre a porta da palavra. Pedimos assim, porque sem ti nada podemos fazer, e então nós oramos, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Bom, aqui o escritor, ele dá continuidade, aos relatos dos seus pais da fé, dos seus conterrâneos, dos antigos, que é dito aqui, que foram aprovados por Deus. Na verdade, são breves testemunhos, muito impactantes, para que os seus leitores e ouvintes pudessem, assim, serem tocados, fortalecidos, e não retrocedessem para o antigo pacto, ou seja, as leis da primeira aliança, do primeiro pacto. E nesse versículo número 7, nós lemos aqui, e eu queria dar uma breve palavra sobre este versículo 7, que foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele, juntamente com a família, foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus também a aprovação que vem por meio da fé. Bom, como eu já disse nos últimos dias, quando nós entramos nesse capítulo 11, não é que não seja do nosso interesse, não é do nosso objetivo pregar uma mensagem de cada herói da fé, não. Na verdade, é expor a palavra, e nós já demos a introdução desta etapa, que é o capítulo 11, o Tratado da Fé, são experiências, e o motivo principal é para que os seus leitores sejam estimulados a permanecerem firmes na fé e também na esperança de uma vida melhor, de uma vida eterna. Então, na verdade, todos esses relatos foram escritos para isso. Daí a importância de nós relatarmos o que Deus tem feito em nossas vidas e nas vidas daqueles que nós temos também testemunhado, observado. É importante, por isso que a palavra lembrai-vos, ela é recorrente na Bíblia. Lembre daquilo que Deus já fez. Lembre que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aqui ele relata, olha, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa. E aqui, como eu já disse, não queremos fazer de cada versículo uma pregação, Mas é bom a gente também fazer uma breve análise, dizendo que ele, através da fé, salvou ele e a sua casa. Ou seja, nós vemos que o patriarca, o homem, o marido, o cabeça, ele tem a sua etapa a cumprir, ele tem as suas ordens a serem cumpridas, o seu papel a cumprir dentro da família. Nós lemos ontem, dentro do quadro Minha Casa e Eu, que uma expressão usada até pelo Senhor Jesus, no capítulo 24, eu não lembro exatamente o versículo agora, mas é claro, sobre a vinda do Senhor, a hora que ninguém sabe, ele diz: olha, se o pai de família, se o cabeça, se o homem soubesse o dia que o ladrão viria, ele se colocaria de guarda, de vigia. Então você vê a importância do papel do marido, do pai, do cabeça dentro de casa. Não negligencie o seu papel de buscar a Deus. Não quer dizer que a mulher, que a esposa, claro que ela tem o seu papel ímpar, ok? De juntos estarem buscando a Deus. Mas você vê que Noé foi divinamente inspirado e avisado, ele construiu pela fé coisas que ele não pôde contemplar com os olhos, mas ele creu. E por isso que nós encontramos em toda a Bíblia que a incredulidade é uma ofensa, ofende a Deus. Incredulidade é pecado. Por isso que ele foi chamado de homem justo, não é? Também Abel foi chamado de homem justo. Então, aquele que é justo, a sua justificação vem pela crença, a fé, aquilo que tem convicção sobre aquilo que Deus é e tem nos ordenado a realizar. Então ele foi divinamente instruído, não foi por homens, não. Ele recebeu uma advertência, recebeu um chamado de Deus, para que através da vida dele, todo mundo de então fosse advertido, divinamente instruído, revelado a ele. Então foi o próprio Deus que deu a palavra e deu todas as coordenadas para que ele pudesse avançar. E só pela fé, não é? Acontecimentos que ainda não se viam. Bom, deixa eu passar para outro versículo, mas sem antes dizer uma coisa. Você imagine como é que Noé não deve ter sido escarnecido, não deve ter sido zombado, porque ele estava fazendo coisas pela fé. Ele era diferente dos seus conterrâneos, era diferente pelas suas atitudes, pelas suas ações, por aquilo que ele recebeu de Deus. Deus determinou, mandou que ele construísse uma embarcação, uma arca, numa terra firme. Você imaginou construir uma arca? Ele não construiu uma arca num cais, numa marina. Não, ele construiu uma arca em terra firme. Você imaginou que loucura? É loucura, a fé é loucura para aqueles que não creem. É loucura nós falarmos hoje para as pessoas que Jesus vai buscar a sua igreja, que Jesus virá aqui buscar, trasladar, seremos trasladados, sequestrados repentinamente, seremos tirados daqui da terra. É loucura. Mas para nós que cremos, a palavra, o evangelho é o poder de Deus, mas para aqueles que perecem. Então, como nos dias de Noé, era coisa absurda ele crer e mais ainda obedecer. Só que a obediência que nós temos que ter para com o nosso Deus faz com que as pessoas fiquem indignadas, somos perseguidos por causa da nossa fé e obediência. Como é que está a sua fé naquilo que o Senhor prometeu para os nossos dias? Existe um paralelo muito grande aqui. A arca é um tipo do antítipo que é a igreja. O Senhor Jesus, inclusive, no capítulo 24, a partir do versículo 37, ele usa Noé, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Então será semelhante, estarão zombando de nós, que estamos esperando que a igreja seja arrebatada, retirada, aqueles que andam com Deus, aqueles que estão na congregação, não na congregação física, geográfica, local, mas na congregação invisível, com as vestes salpicadas, lavadas pelo sangue de Jesus, crer em Jesus, crer nos seus ensinamentos, crer na sua palavra. Aquele diz que ama Jesus, guarda os seus mandamentos, João 14, 21. Portanto, você que me ouve agora, assim como Noé, ao obedecer a Deus, você não fica surpreso se outras pessoas considerarem você esquisito, esquisita, diferente. O mundo que anda na lascívia, na prostituição, grande parte deles, ou na idolatria, quando vê você que não se dobra a Baal, ao consumismo, ao capitalismo, a maledicência, a injustiça, vão achar você diferente. Não apenas pelo trajar. É claro que o traje modéstio, a modéstia faz parte. Mas não é apenas pelo trajar. Não é apenas pelo invólucro, pela aparência, mas pelas ações, pelos frutos que o povo de Deus, que os embaixadores de Cristo Jesus têm dado aqui na terra. Então, nossa obediência faz com que os desobedientes se destaquem. A nossa justiça vai criar um antagonismo com as injustiças. Nós não podemos compactuar com corrupção, com mentira, com lascívia, com prostituição, com licenciosidade. Não. Por que as pessoas do início da igreja foram perseguidas, martirizadas? Por quê? Não mentiam, não compactuavam com a prostituição, com o homossexualismo dos imperadores da época. Não se dobravam a Nero. Nero não era senhor, era senhor para os seus súditos. Mas para o cristão, Cristo, Jesus é o Senhor. Não é que nós queremos nos destacar, é que a simples, me perdoa aqui a simples, mas a observância da obediência nos destaca naturalmente, obedecer a Deus. Nós não queremos chamar atenção, tocar trombeta. O simples fato, em toda a era da igreja, ou no Antigo Testamento, obedecer a Deus, hoje obedecer também a Deus, aos mandamentos, seguir a Jesus, nós nos destacamos. Por quê? Porque o mundo jaz em treva, o mundo jaz no maligno, e nós não somos do maligno, nós não somos das trevas, nós não somos da noite, nós somos do dia, nós somos da luz, somos filhos da luz, amados de Deus. Amém? Então, o Senhor que chamou você, disse para você realizar algo, obedecer os seus mandamentos, ele vai te dar força, a instrumentalidade necessária para você cumprir aquilo que ele está determinando através da sua palavra. Ok? Então, ele não vai pedir algo que seja impossível. Sim, para nós, são coisas impossíveis. E aí ele entra no outro texto, que nós que servimos a Deus, ele faz o impossível para que o plano dele se cumpra dentro dos seus atributos. E dos atributos de Deus é o poderio. Ele tem todo o poder. E aí que entra no versículo número 8. Quando fala de uma impossibilidade, de uma pessoa que já estava avançada em idade juntamente com a sua esposa. Mas ainda, aqui no versículo número 7, os irmãos conhecem a história, as crianças conhecem a história sobre Noé. Então, a construção de uma arca. Isso traz uma outra simbologia muito grande. A construção da nossa arca é o dia a dia, é o nosso cotidiano. Construir, andar com Deus, como nós falamos sobre Enoque ontem, andar com Deus, ter comunhão com Deus. O que nós lemos no versículo ontem, no versículo 5, no final do versículo, diz que Enoque, ele viveu sempre em comunhão com Deus. E viver sempre em comunhão com Deus é estar construindo, é estar edificando, é estar prosseguindo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esta é a nossa construção, a meditação, a reflexão, que assim seja em nossas vidas. E seguindo esses exemplos, agora eu pergunto a você, vamos olhar um pouquinho para a trajetória de Noé. Ele não teve problemas, teve sérios problemas, passou apertos. E tantos outros heróis e heroínas da fé tiveram problemas terríveis. Mas o Senhor quer, o nosso Deus que nos chamou, que iniciou a obra em nós, que nós, mesmo que nós não estejamos em um livro canônico, mas que nós sejamos na nossa era e com o nosso testemunho possa falar nas gerações seguintes. Que o meu testemunho, que o seu testemunho possa falar nas gerações seguintes e que sejamos heróis e heroínas da fé, como Noé. A Bíblia diz que ele foi herdeiro, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você vê que o mundo foi condenado. E assim como foi condenado naquela época, e houve depois um tratado de Deus, haverá também uma condenação do mundo quando soar a última trombeta, que está escrita em 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 14, capítulo 4, a partir do versículo 13. O mundo será condenado quando a última trombeta tocar, assim como foi condenado quando as águas do dilúvio começaram a subir. É bênção para a igreja, para aquele que está dentro da embarcação, e juízo, ira, justiça de Deus, condenação eterna para aqueles que estão fora. Eles ficaram desapercebidos, diz o Senhor, até que veio o dilúvio e a porta se fechou. Só a família. Veio o juízo. Versículo número 8. Na verdade, de 8 até o versículo 12, fala sobre Adão, sobre Abraão, sobre a sua esposa. E no versículo 8 está escrito assim: pela fé, você vê que todos os personagens predito aqui por que eles venceram. Pela fé. Por que Jesus disse no capítulo 18 de Lucas que quando Jesus estiver próximo da volta dele, ele pergunta, vai ter pessoas que tenham fé, fé no que ele disse, fé em poder buscar, conclamar, chamar, orar, interceder? Quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé? Por que ele disse isso? É a mesma coisa que ele disse no capítulo 24 do sermão profético, o alerta que ele dá para os seus discípulos e também para a igreja. O aumento do pecado, o aumento, a multiplicação, multiplicar. No final dos tempos, que cremos que seja o período que estamos vivendo agora na pós-modernidade, pecado sempre existiu, sempre depois da queda. Aconteceram momentos difíceis em áreas geográficas mais, outros menos, mas o pecado sempre abundou, não é? Mas existe uma profecia que o Senhor Jesus disse que nos últimos dias, os dias que precedem a volta de Jesus, haveria uma multiplicação. Isso é matemática, e quem disse isso foi o Senhor. Nos últimos dias, por causa da multiplicação, ou seja, o pecado já existe, então vai haver uma multiplicação. Eu não sei em que potência, mas uma multiplicação. E por causa desta multiplicação, o amor de muitos ou de quase todos, ele vai esfriar. Mas tem uma palavra também para aqueles que perseverarem na fé, na promessa, na obediência, até o fim este ou estes serão salvos. Então, pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, é o que está escrito no versículo número 8, versículo 8, diz a palavra do Senhor. Chamou, foi chamado por Deus, obedeceu, saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Deus fez uma promessa, ele não pegou, deu e viu, assim como Noé não viu. Então, ele morou como peregrino, ou seja, estrangeiro, na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas, viveu com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Que terra é essa? Canaã, herança, terra herança. E essa herança representa para nós como igreja hoje a herança de uma terra celestial, da Jerusalém celestial. No Antigo Testamento, quando se fala herança, promessa de Deus, é um tipo daquilo que o Senhor tem reservado para nós, a promessa. Que promessa é? 1 João 2,25. Vida eterna. Tem um versículo todo versículo é maravilhoso, tem o seu motivo de estar escrito. O registro foi inspirado, o acontecimento foi inspirado, mas tem um versículo que se coaduna com aquilo que nós estamos aqui nos debruçando, que é sobre a fé. Então ele está dizendo tudo isso, eu só estou trazendo aqui para não ficar muito simplista, apenas ler, porque senão só leríamos o capítulo 11. Então, você imagine esse impacto que não foi para os seus ouvintes e leitores. Uma palavra no versículo 8 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Embora não tendes visto o amais, embora não vedes agora, credes nele e exultais, com gozo inefável e cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé. Qual é o fim objetivo da vossa fé, segundo o versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 1? A salvação das vossas almas. Dessa salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Olha que espetáculo, que maravilha. As palavras do Senhor se concordando. O fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Abraão foi abençoado para que ele fosse uma bênção. Nós fomos abençoados pela presença de Deus. O Senhor nos convenceu, nós abrimos o nosso coração, ele entrou no nosso coração e agora nós somos portadores desta mensagem. Somos proclamadores do Evangelho, assim como Paulo foi abençoado a caminho de Damasco, a partir dali ele foi uma bênção para os seus conterrâneos, para os gentios, para reis, para plebeus, porque nós somos abençoados para abençoar, salvos para salvar, como a mesma carta de Pedro relata. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa. Para que anuncieis. Irmãos, anunciar, cada membro dentro do corpo tem a sua função, e a função de todos é anunciar. Uns anunciam de um jeito, outros anunciam de outro. Outros vão para o campo. Outros estão no campo de frente, lá na linha de frente de batalha. Outros estão na retaguarda, orando, intercedendo. Estão como enfermeiros, estão no hospital. Outros estão contribuindo. Outros estão fazendo tantas outras coisas, sendo mestres, instruindo, ajudando, visitando. Então nós somos salvos para proclamar. Então nós todos, como igreja, temos essa missão de proclamar. Então, prosseguindo, esses versículos 8 e 9, de 8 a 12, como nós já dissemos, fala sobre Abraão. Aqui ele é considerado como o progenitor, né? É o pai da fé. Pai Abraão é chamado assim em várias passagens bíblicas. Lembrando que é pela fé, essa expressão, ela ocorre mais de 20 vezes, ou aproximadamente 20 vezes aqui neste capítulo 11. Então, Abraão é o pai da fé, da raça israelita. Ele é um exemplo de fé, de espiritualidade, apesar de não ser perfeito, como nenhum de nós o é. Ok? Ele foi chamado. Foi chamado, Abraão foi chamado, nós somos chamados. A herança, a terra prometida, está em foco aqui, a terra prometida. Isso fala não só da questão física, mas fala de uma descendência espiritual. Tem uma passagem, se eu não me engano, no início da igreja, eu acredito que seja em Atos, no início, lá no capítulo 4 ou 3, que tem uma palavra que fala um pouquinho, deixa eu ver se eu encontro aqui, para que a gente... Atos 3, é o capítulo 3, está escrito assim na palavra de Deus: vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditos todos os povos da terra. É por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, refutando, né, desmoralizando, né, e colocando os falsos profetas nos seus devidos lugares, ele diz que todos nós somos filhos de Abraão, gentios inclusive, pela fé que temos em Jesus. Se eu não me engano, no capítulo 3, versículo 26 a 28. Então, pela fé em Jesus, todos nós, inclusive gentios, somos filhos de Abraão. Então, ele está dizendo aqui, o escritor para os hebreus, falando que o nosso pai da fé, Abraão, ele venceu, mesmo indo tudo ao contrário. Isso vai uma lição para nós aqui, uma advertência também. Todas as circunstâncias dizem o contrário. Em que momento você esteja vivendo e qual área você esteja vivendo? Seja o espiritual, o espiritual é: aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Em outra área da sua vida, familiar, sentimental, financeira, vida física, não importa qual área da sua vida. Até mesmo na situação de Sara, que não podia conceber pela sua idade já avançada, já tinha passado o costume, ou seja, de intimidade, porque já estava com o corpo já, digamos, limitado para isso. Mas para Deus não há limite. Por isso que Deus fala com Sara e com Abraão: há coisa difícil para que eu possa realizar? Existe algo demasiadamente difícil que eu não possa resolver? E essa palavra vai para você que me ouve agora também. O Deus de Abraão é o nosso Deus. Então é pela fé que nós vamos chegar ao porto que nos está proposto, ao porto seguro, à terra prometida, à Jerusalém celestial, em nome de Jesus. Avance, irmão, avance, pastor, amigo, avance, apesar das resistências até dentro da congregação, resistência dentro do ministério, resistência na família, resistência exterior e às vezes batalhas no interior nosso. Vamos avançar pela fé. Versículo número 9. pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Esperava a cidade de que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Bom, estou lendo aqui a Bíblia contemporânea, a Bíblia Thompson. É claro que existem traduções que são diferentes, algumas traduções. Ele estava buscando uma cidade. Você veja a inspiração do Espírito Santo aqui para esse escritor. No versículo número 10, que é por demais maravilhoso. Ele e Abraão, ele esperava uma cidade que Deus planejou. Uma cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Ele saiu de um lugar seguro, um lugar estabelecido, onde já estava com a sua vida resolvida, podemos dizer assim, mas ele buscou algo que é melhor e é permanente, é eterno. A cidade que Deus, a Jerusalém Celestial, que nos aguarda. Você pode estar seguro com todas as coisas na sua vida, todas as áreas da sua vida em ordem, graças a Deus. Então, agradeça a Deus, glorifica a Deus, se tudo vai bem na sua vida, vida financeira, familiar, glórias a Deus por isso. Que bênção, glórias a Deus. Mas aqui nós não temos cidade permanente. É o que ele fala, o escritor, no capítulo 13, versículo 14. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Você vê esse elo que ele faz no capítulo 11, versículo 10 e no capítulo 13, versículo 14. Abraão, ele queria uma cidade planejada por Deus, melhor e permanente. Você vê que além do tratado de Hebreus, que é a superioridade, a supremacia, a excelência de Cristo em detrimento do antigo pacto e dos personagens, anjos, Moisés, sacerdotes, ele começa a falar de eternidade. Buscamos a pátria vindoura, preparada por Deus. É por demais maravilhoso. Maravilhoso. Isso se repete nos versículos que se seguem. Talvez nós não consigamos chegar hoje no versículo 16, mas deixa eu dar um pulinho no versículo 16 e voltamos depois para o 10. Agora, porém, desejam uma pátria melhor. Isto é, você tem alguma interpretação? Já está interpretado aqui. Versículo 16. Preste atenção, você que me ouve agora. Não estou falando grego, não, nem hebraico. Agora, porém, desejam uma pátria melhor. Eterna. Isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Eita maravilha! Glória a Deus! Aleluias! Cidade. Glórias a Deus. Nós entendemos aqui, e pelo contexto geral do escritor, e ele fala daquilo que provavelmente, que óbvio pelo contexto, que Abraão buscava o quê? Uma cidade terrena, não. Uma cidade que tem fundamentos. Onde Deus, ele é o arquiteto, Deus é o construtor. É isso que está sendo dito aqui. É muito maravilhoso. Vamos ler o versículo 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ai, Jesus. Você veja, Deixa eu falar uma coisa com você agora, honestamente, porque a gente, no ministério já há algum tempo, a gente lidando com vários irmãos, ovelhas, honestas, sinceras, fiéis, nós vemos muitos irmãos se culpando, se cobrando, porque falhou, não que tenha cometido um pecado grasso, mas falhou, errou, duvidou. E nós vemos até a própria Sara. A Bíblia diz que Sara riu de Deus. Talvez ficou um pouco envergonhada, não é, pela situação. Olha, você vai conceber. Não. Ela, eu conceber? Está lá em Gênesis. Eu não lembro agora a passagem. Quem lembrar, se der tempo, a gente pode ler aqui depois. Uma passagem de Gênesis, onde não só ela, mas Abraão também, eles riram. Dizendo, você está brincando, olha para a nossa idade, não tem mais jeito não, Deus. Olha, para vocês não, mas para mim tem. É a mesma coisa quando o Senhor Jesus falou com os seus apóstolos, olha, o homem é impossível salvar, mas para Deus tudo é possível. Deus só não pode viajar, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Amém, igreja? Vamos lá. Esse versículo número 11. Abraão então se tornou pai. Embora fosse velho, era da terceira idade, daí para lá. A Sara não podia ter mais filhos, a Bíblia diz isso, mas ela creu. Eu acho importante que mesmo que alguns não dão relevância ao ministério da mulher, ministério feminino, digo, não ministério ordenado como sacerdotisa, mas ministério de trabalho, de cumprir o seu papel, assim como aquela mulher de Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10, mulher virtuosa, mulher com qualidades, o que ela fazia está lá. E aqui da mesma forma, a Bíblia diz que Sara, pela fé, ou seja, a fé que Abraão teve, ela teve fé também. A própria Sara recebeu o poder de conceber, de dar à luz a um filho, mesmo fora da idade. Por que que isso ocorreu? Porque foi fiel, apesar de inicialmente duvidar. Por isso, no início, a gente duvida. Mas quem nos chamou nos capacita. Quem nos chamou se compromete. Pelo próprio nome dele, por amor do meu nome. Aliás, no versículo 23 do capítulo 10, está escrito, fiel é o que fez a promessa. Ele creu, ela creu que Deus ia cumprir a promessa. Velha demais, creu. E a nossa fé nos garante, nós somos reputados como justos, somos justificados pela fé. Então, servas do Senhor, servas do Senhor, em nome de Jesus. Temos aqui já uma contribuição, irmã Maria José, ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra e riu-se, e disse no seu coração, há um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Dará à luz Sara, que tem 90 anos? Gênesis 17. Obrigado, irmã Maria José. Obrigado. Viu? Deixa eu até ler aqui. Eu li o recado que ela mandou pelo WhatsApp. Mas deixa eu aqui abrir minha Bíblia. 17. Então caiu Abraão, está assim. Riu, então caiu Abraão, isso exatamente. E temos inclusive outra passagem também que fala sobre isso. E nos versículos que se seguem, no capítulo posterior, diz no versículo 12 do capítulo 18, assim, no versículo 11, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres, costume de intimidade, não é? O corpo, enfim. Assim riu-se Sara consigo, dizendo, olha, consigo, ou seja, nós entendemos aqui que ela pensou, imaginou, e ela pensou, eu teria ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Aí o Senhor entrou, que Deus conhece o nosso coração, disse o Senhor Abraão, por que se riu Sara dizendo, é verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, daqui a um ano, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Versículo 15. Então Sara, receosa, ou seja, negou, mas Deus conhece o coração, dizendo, não me ri. O Eterno, porém, disse, não é assim, é certo que você riu. Ninguém consegue enganar. Ela fez isso no coração. Eita, glória. Aí nós vamos para Hebreus 4:13. Todas as coisas estão nuas, estão patentes, ou seja, estão descortinadas diante daquele que nós haveremos de prestar contas. Eita, glória, majestade eterna. Aleluias e glórias a Deus. Bom demais ler a palavra. Meu Deus, já são 10 horas. Vamos avançar um pouquinho. Vamos avançar. Versículo número 12. Versículo 12. Pelo que também de um, e esse já sem vitalidade, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como areia inumerável que está na praia do mar. Aqui ele ratificando para encorajar os seus conterrâneos, os seus leitores. Isso é por demais maravilhoso. Temos mais na frente algumas menções, algumas palavras retornando aqui sobre Abraão. Sobre Abraão, que é o pai da fé. Ele muitos diziam, não é? Você é maior do que Abraão. E uma passagem em João capítulo 8, versículo 57, o Senhor dizendo, olha, antes que Abraão, pai da fé, existisse, eu sou. Eu sou. Então, assim, de um só homem que estava praticamente morto, ou seja, debilitado para ter vigor, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia. É isso que é dito aqui. É isso para mostrar a sua descendência pela fé. Hoje, todos nós que cremos em Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos também descendentes de Abraão, o pai da fé. Ok? Versículo número 13. Versículo número 13. Eu não sei se dá para avançar, porque esse versículo 13 eu quero dar uma explicação aqui pormenorizada. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vamos fazer uma coisa. Dos heróis da fé que aparecem aqui, estão situados no livro de Gênesis, nós vamos falar sobre isso no próximo encontro nosso, na segunda-feira, porque senão a gente vai avançar muito no horário e nós não queremos fazer isso, porque nós temos, a partir das 11 da manhã, o nosso encerramento da nossa enquete, que nós vamos também tratar de um assunto importante, urgente, para o dia de hoje. Tá bom? Deus nos abençoe. Vamos então, a partir de segunda-feira, no versículo 13. Heróis da fé, personagens que nos encorajam a permanecer firmes naquele que é o autor e consumador da nossa fé.